Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Quantas horas por dia você fica em frente à tela do celular ou do computador? Com a pandemia, os dispositivos eletrônicos passaram a integrar a nossa rotina de maneira ainda mais frequente. Trabalho, estudo e até o lazer migraram com mais intensidade para um ambiente online. Mas será que a luz das telas pode causar problemas na visão? Eu sou Carles Carmigliati e neste podcast, o bate-papo é com o professor do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Daniel Vasconcelos, sobre problemas mais comuns na visão e como evitá-los. Para iniciar a nossa conversa, vamos falar justamente sobre a exposição prolongada aos dispositivos eletrônicos. Olá, professor. Muito obrigada pela participação. Professor, muita gente se queixa, né, do desconforto na vista após longos períodos ali usando o celular ou o computador. E esse uso, ele pode causar algum problema nos olhos?
A gente ouviu muito falar a respeito disso durante a pandemia. A luz azul da tela poderia causar lesão na retina, que isso aí poderia causar... isso não foi demonstrado ainda. Alguns estudos que mostram que a luz do espectro azul ela pode causar algumas lesões in vitro, mas isso em humanos ainda não foi demonstrado. Então, na verdade, o controle ou atenuação da luz azul pode trazer conforto, de fato, porque a luz muito intensa ela causa um certo desconforto, né?
Então é um mito, né? Essa história de que a luz das telas causa lesões, mas pode trazer um desconforto. E como é esse desconforto?
A gente tem visto com uma certa frequência agora durante a pandemia, o que a gente chama de espasmo de acomodação, que é uma contração dessa musculatura dentro do olho que causa uma miopia transitória. Então a pessoa fica trabalhando muito tempo, ela olha de longe, ela não enxerga nada, fica tudo embaçado por conta desse excesso de exercício para perto. Isso não causa nenhuma sequela, mas causa um desconforto para a pessoa. Então, você poder programar pequenos intervalos ao longo do tempo de exposição às telas é muito salutar. Então, recapitulando, então, de 20 a cada 20 a 30 minutos, você descansar 20 a 30 segundos, mas focando no objeto distante. Não adianta sair do computador e ficar checando mensagem no WhatsApp, no celular. Então, aí o ideal é focar para longe, para relaxar a musculatura ciliar. Um outro problema também que é comum, e aí não é só nas telas, né? Quer dizer, qualquer atividade que exige muita concentração, né? Uma senhora que está lá costurando, né? Fazendo bordado, né? Toda atividade que exige muita concentração da nossa parte faz com que nós pisquemos menos. E ao piscar menos, o ato de piscar é muito importante para a lubrificação da superfície ocular. Portanto, se a gente pisca menos, a lágrima evapora mais. Isso pode repercutir, pode causar um ressecamento da superfície ocular e pode dar ardência. Pode, inclusive, embaçar um pouco a visão, pode deixar os olhos vermelhos, que é um problema que a gente tem visto com muita frequência também. Então, lembrar também, quando estiver concentrado, se nas telas, quando estiver costurando, lendo um livro, né, lembrar de piscar regularmente, né, porque o ato de piscar, piscando as pálpebras, faz uma distribuição da lágrima homogênea e evitam que haja uma evaporação exacerbada da lágrima.
E o senhor citou alguns sintomas, né, como dor de cabeça, ressecamento. Quais são os sinais, então, do cansaço na visão causado pelas telas?
Isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem dor de cabeça, né? Quando começa a ler, ao forçar, começa a ter dor de cabeça. Tem gente que tem lacrimejamento, né? Começa a ler, os olhos começam a lacrimejar. Tem gente que começa a ver as letras embaralharem. Começa a leitura e as letras começam a embolar, você tem que piscar para enxergar de novo, né? Tem gente que tem dor no olho, você vai forçar o olho, dói um pouquinho. Então, na verdade, e em geral, esses sintomas, eles vão estar relacionados ao tempo de exercício visual para perto. Quer dizer, quanto mais tempo, na medida que a pessoa está se dedicando à atividade, ela vai cansando e esses sintomas, né, todos eles que eu mencionei, vão ficando mais, vamos dizer, acentuados, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem todos esses sintomas, tem gente que não tem nenhum.
E, professor, os pais sempre falam com as crianças, não fica muito perto da televisão ou do celular, que isso dá problema na vista, né? O quão verdadeiro é essa frase?
É engraçado, porque assim, isso é uma coisa quase instintiva da criança, né? A criança, ela quer chegar perto, né? Na verdade, os olhos da criança são até mais preparados para a visão de perto do que da visão de longe. Então, assim, é natural que a criança, quando ela tem interesse por algo, ela se aproxime, ela queira aproximar e ver aquilo de perto. Então, isso é regra, né? Todos nós, que pais e mães, convivemos isso no dia a dia, durante fases da vida dos nossos filhos. Eles ficam grudados na tela, né? Obviamente, isso não é uma coisa muito saudável, né? Ficando grudado na tela, ele vai piscar menos, a quantidade de luz que vai adentrar o olho é maior, vai atrapalhar o sono, etc. Mas que essa luz da tela causa lesão no olho, lesão na retina, isso é mito, isso não é verdade. Tá? Mas, obviamente, não é um hábito muito saudável. Então, o ideal é a gente puxa a orelha do filho, ele vai e volta, fica perto da televisão de novo. Você fica, né, nesse vai e vem, procurando deixar as crianças um pouco mais afastadas. Mas não é para os pais morrerem de consciência pesada, porque o menino está jogando videogame perto. Quer dizer, toda criança tem essa tendência. É uma coisa natural da criança se aproximar do objeto pelo qual ela tem interesse.
Então, a exposição às telas não causa miopia nas crianças.
É o que acontece, e já existem estudos mostrando isso, muito embora esse efeito seja moderado, é que atividade excessiva para perto, isso independente de tela ou não, né, a leitura excessiva, né, as pessoas que ficam muito em casa e pouco se dedicam a atividades externas, principalmente na faixa etária infantil, isso está associado a algum incremento da miopia. Então, já existe evidência científica que o excesso da atividade para perto aumenta o risco, aumenta a progressão da miopia. Muito embora seja um efeito também modesto, não é aquela coisa que você ficar lendo vai aumentar 10 graus a miopia, você ficar olhando o celular, não é bem assim. E a gente teve uma preocupação muito particular em relação às crianças, né? Não só por essa questão de, na faixa etária pediátrica, o excesso do esforço visual para perto poder induzir a miopia, mas porque as telas têm alguns outros problemas também, né? A questão da dependência psíquica, né? Elas podem alterar o ritmo, a secreção de melatonina, que é um hormônio responsável pela coordenação do ciclo sono-vigília. Então, se você ficar ali ligado na tela até muito tarde da noite, isso vai acabar causando algum grau de insônia à noite. E isso tem alguma interface com o eixo ali hormonal do hormônio de crescimento, pode repercutir no crescimento da criança.
Entendi, professor. O que pode causar a miopia é o esforço de perto, né? Mas isso independentemente de ser o celular. E quais são as dicas, então, para os adultos e crianças para evitar o desconforto na visão causado aí pelo uso dos dispositivos eletrônicos?
Aquelas pessoas que são tão forçadas a ficar ali diante de telas durante períodos muito prolongados, né, vários celulares hoje, vários tablets, vários computadores, monitores, já tem uma opção, né, de você mudar a paleta de cores para uma paleta um pouco mais quente. E essas cores mais quentes, na verdade, elas causam um pouco menos de cansaço visual e elas atuam menos naquele eixo ali do ciclo sono-vigília, né, na síntese de melatonina. Então também você poderia ter, em teoria, uma alteração ali menos importante desse tipo de mecanismo. Outra questão importante também é a própria posição, né? A questão da ergonomia quando a gente está trabalhando, né, com tela também, procurar deixar a tela idealmente um pouco abaixo do nível dos nossos olhos, né? Se a tela ficar muito alta, isso não pode, não só pode trazer problema no pescoço, mas isso agrava um pouco, né, traz um pouco mais de cansaço visual. Então você poder, né, ler com o objeto, a tela, o tablet, no nível um pouco abaixo do nível dos nossos olhos. E, finalmente, uma dica que é super útil é tentar impor ou programar alguns intervalos na leitura. Então, assim, a gente tem a regrinha do 20, 20, 30, 30, que é o seguinte: a cada mais ou menos 20 a 30 minutos de atividade, né, você descansar por 20 a 30 segundos focando o objeto a pelo menos 20 pés, que são 6 metros, né? Então, assim, uma dica: você está trabalhando no escritório, né? Passaram 20 a 30 minutos, abre a janela, vai apreciar uma paisagem, olhar, né, os carros passando na rua, durante uns 20 a 30 segundos. Isso relaxa a musculatura intraocular, o músculo ciliar, né, e diminui e atenua o cansaço visual.
É importante ficar atento, né, a essas dicas, mas tem hábitos que temos que praticar a vida toda, né, professor? O uso do óculos de sol seria um deles?
Proteção à radiação ultravioleta, que é uma coisa importante. Agora, na pandemia, né, foi uma coisa que caiu para o segundo plano, todos estávamos em casa. Mas, naturalmente, assim, a radiação ultravioleta do sol, ela é deletéria para o olho, para a superfície ocular. Então, naturalmente, dias muito claros, muito ensolarados, em locais, assim, praias, né, com muita reflexão da luz solar, com muita luminosidade, é desejável a utilização de lentes protetoras, né, de óculos escuros, mesmo chapéu, boné, porque isso previne uma série de problemas, não só na superfície do olho, na córnea, na conjuntiva, mas até mesmo no fundo do olho.
Quais são esses problemas, professor, que podem ser causados pelos raios ultravioletas?
Na superfície ocular, a exposição ali muito intensa à radiação ultravioleta pode levar a tumores superficiais da conjuntiva, degenerações da superfície do olho, né? O comum chamado pterígio, é aquela carninha que cresce no cantinho do olho, né, na parte perto do nariz, dos dois olhos. Isso tem relação direta com a exposição muito prolongada à radiação ultravioleta. Tumores, inclusive tumores malignos, né, estão relacionados também à hiperexposição, não só do olho, mas da pele também, né? a radiação ultravioleta, particularmente em pessoas com pele mais clara, né, que tem menos melanina e, portanto, são mais suscetíveis a esses danos da radiação solar. Essas são as alterações mais superficiais, mas a gente tem alterações mais internas. A própria exposição do olho à radiação ultravioleta induz catarata, a própria catarata também ajuda a filtrar, paradoxalmente, a radiação ultravioleta para a retina. E a exposição da retina à radiação ultravioleta, da coróide, os tecidos mais internos no olho também podem levar a problemas, a tumores, a degenerações. Então, é importante a gente ficar atento em relação a isso. É um hábito que não pode ser, que deve ser desencorajado, ficar olhando para o sol diretamente, né? No eclipse. Antigamente, a gente era criança, vamos olhar no eclipse, vamos olhar numa chapa de raio-x, de jeito nenhum, porque a chapa de raio-x não consegue filtrar. E essa exposição aguda, então, à radiação ultravioleta pode levar a um problema seríssimo na retina, inclusive levando à perda da visão central. Então, evitar de ficar olhando para o sol muito diretamente.
Professor, e coçar os olhos é um hábito perigoso?
O ato de coçar os olhos é uma coisa que a gente brinca, coçar os olhos só se for com o cotovelo, né? Não é nada saudável, não é nada fisiológico. Quando a gente coça o olho, a gente aumenta agudamente a pressão intraocular. Isso pode levar a uma série de problemas dentro do olho. Então, é um hábito que a gente deve evitar naturalmente, né? Quando o olho está coçando, às vezes é difícil da gente controlar, mas é importante. Quer dizer, o ato, a sensação de coceira é um sinal de alerta também, né? A pessoa que está coçando muito, ele deve ter alguma coisa errada, então procurar um especialista.
Entendi. O que pode ser essa coceira?
Pode ser muita coisa, né? A coceira é um sintoma muito inespecífico e é difícil da gente avaliar a coceira, o prurido, né, que é o nome técnico que nós usamos para coceira, isoladamente. A gente tem que estudar isso no contexto. Vou dar um exemplo, né? Quadros alérgicos, frequentemente, não é uma característica comum, é coceira, os olhos coçam, né? Então, uma causa possível de coceira é conjuntivite alérgica. O olho seco pode dar coceira, a própria conjuntivite viral, claro, não dá só a coceira, o olho fica vermelho, com secreção, pregado, né? Também pode dar. Então, assim, o que às vezes é um sintoma até de sono, né? Criança é muito comum, à noite, né? Começa a coçar o olho, já tá com sono.
Tem que ter cuidado também com os produtos químicos, né? Perto da região dos olhos.
Tem desde no extremo do espectro as queimaduras químicas, que podem ser muito graves, né? Quando são por ácido, por álcali, ou até reações oculares a produtos que são passados na região dos olhos. Então, muito cuidado com a região periocular, né? Passar o protetor solar muito perto do olho, né? Passar a maquiagem muito perto do olho. Isso pode levar, né? Esses produtos não foram feitos para cair na superfície do olho. Então, muito cuidado quando a gente estiver maquiando, né? Quando estiver passando o protetor, passando creme, base. Isso pode levar a alterações, né? Pode levar a fenômenos alérgicos, irritações.
E, professor, tem problemas na visão que são mais comuns em alguma fase da vida? Por exemplo, na adolescência?
Uma das principais razões que faz o adolescente procurar o oftalmologista é a miopia. Na verdade, a miopia ela tem relação com o crescimento do nosso organismo, né? Em geral, a miopia está relacionada ao crescimento do olho. E em geral, ela costuma aparecer na infância ou na adolescência. Então, e na adolescência, em geral, a miopia progride. Então, é comum que o adolescente procure o oftalmologista por conta de dificuldade para longe, que é o principal sintoma da miopia. Isso está relacionado, essa dificuldade para longe está relacionada ao crescimento do olho e é perfeitamente corrigida com óculos ou com lentes de contato, né? Tem uma outra condição que também é uma doença que pode, inclusive, se manifestar inicialmente como miopia, mas que é comum também em indivíduos jovens, adolescentes, é chamada ceratocone, né? Que é uma alteração da córnea, é uma deformidade da córnea, que a córnea vai ficando mais curva, vai tomando uma forma cônica, e isso causa um embaçamento da visão, né? Tanto para longe, principalmente para longe, mas também para perto. É uma condição que, em geral, a gente consegue corrigir, inicialmente com óculos, depois com lentes de contato, mas casos de ceratocone mais progressivo eventualmente necessitam, inclusive, de procedimentos invasivos.
E na fase adulta, uma das doenças que mais causa baixa visão é a toxoplasmose ocular. O senhor poderia explicar melhor o que é?
A toxoplasmose é uma doença transmitida por um parasito, né, que reside no gato, o hospedeiro definitivo é o gato, e o gato acaba contaminando o ambiente, os animais se infectam, né? E a gente, nós humanos, nós pegamos toxoplasmose quando nós ingerimos água, frutas ou vegetais contaminados com esses oocistos que são eliminados nas fezes de gato, ou quando nós ingerimos, né, temos contato direto com fezes de gato, ou quando ingerimos carne crua ou mal cozida que está contaminada, que está infectada por esse parasito. Em pessoas normais com imunidade boa, imunocompetência, é o termo que a gente usa, né, na medicina mais técnico, Em geral, a toxoplasmose não causa problemas sistêmicos, né? Vai, muitas vezes o paciente não vai ter sintoma quando se infectar pela primeira vez, vai ter um quadro ali, uma febrezinha, vai achar que é uma virose e vai melhorar, né? Sem nenhum problema. Mas na fase aguda, esse parasita ele vai para a retina e ali ele fica dormindo na retina e ele pode reativar. De modo que a toxoplasmose ocular é a principal manifestação da toxoplasmose em si. E ela acontece mesmo em indivíduos imunocompetentes, mesmo quem tem a imunidade normal. Porque dentro do olho, na verdade, já existe uma certa baixa, um certo rebaixamento da nossa resposta imunológica. E aí, ali, esse parasito pode reativar, né, o cisto dele rompe, e pode causar uma inflamação na retina, que é uma inflamação potencialmente muito grave. Então, a gente tem que preocupar com isso, e aí quais são os sinais de alerta para isso, né? Baixa de visão, a visão começou a embaçar subitamente, e pontinhos escuros na visão, são manchas escuras que estão relacionadas à inflamação dentro do olho.
E professor, tem outra doença, não sei nem se a gente pode chamar de doença ou se seria uma complicação da diabetes, né? Que é a retinopatia diabética.
Talvez nós oftalmologistas a chamemos de doença, né? Porque a gente está tratando ali, mas a gente tem que lembrar do paciente como um todo, né? Você tem razão, Carla. Né? A retinopatia é uma complicação do diabetes, né? É uma complicação potencialmente muito grave, né? Ela, em geral, decorre de alterações ali crônicas, né? Então, são anos e anos de glicose descontrolada que acaba levando a lesões nos pequenos vasos sanguíneos da retina. E essas lesões são lesões potencialmente muito sérias, podem levar à cegueira até mesmo definitiva. Por outro lado, é uma complicação que ela é primeiro, prevenível. Então, se você controlar bem a glicose, né, tiver uma vida saudável, você tem, quer dizer, se isso não for suficiente, né, dieta, atividade física, naturalmente usar medicamentos sob supervisão médica. Então, controlando bem o metabolismo, controlando bem os níveis da glicemia, a gente consegue prevenir a retinopatia diabética. Ainda assim, se a retinopatia aparecer, a gente consegue tratá-la. Então, na primeira fase, numa primeira etapa, vamos dizer assim, ela é prevenível. Numa segunda etapa, ela é tratável. A gente consegue tratar a retinopatia com laser, consegue tratar a retinopatia com as injeções que são dadas de um medicamento dentro do olho que faz a regressão daquelas alterações, né? E, eventualmente, nos casos mais avançados, até mesmo cirurgia. De modo que todo paciente diabético é muito importante que ele se submeta anualmente ao exame de fundo de olho, porque muitas vezes o diabetes não leva a sintomas, né?
E o glaucoma é outra doença que pode ser silenciosa, né, professor?
Em geral, ela não leva a sintomas, a não ser na fase tardia, quando o paciente tem uma perda, né, muito grande do campo visual, do campo da visão. Então, é uma outra doença em que a avaliação oftalmológica também é fundamental para o seu diagnóstico precoce e para o seu tratamento. Né? É uma causa, infelizmente, importante de cegueira, né? Retinopatia diabética e glaucoma são duas das principais causas de cegueira irreversível no mundo, né? E ambas são prevenidas e tratadas, né, por avaliação oftalmológica regular. Então, é muito importante. Né? O glaucoma é mais comum em indivíduos após os 40 anos de idade, né? O tipo mais comum do glaucoma, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto. E aí o oftalmologista é capaz de reconhecer, de triar, né, de rastrear o glaucoma, fazendo, né, o exame oftalmológico completo, incluindo a medida da pressão intraocular, né, a elevação da pressão no olho é um dos principais fatores de risco para o glaucoma, então a gente trata essa elevação usando colírios para baixar a pressão no olho. Né. E o exame do nervo óptico, exames que a gente usa também complementares, exame de campo visual, tomografia de coerência óptica, são exames que são utilizados em conjunto pelo oftalmologista para diagnosticar e acompanhar esses casos.
E o senhor falou que o glaucoma é mais comum depois dos 40 anos. E quais são as causas dessa doença?
Bom, a gente tem dois tipos principais de glaucoma, né? O glaucoma, que ele é o glaucoma primário, vamos dizer assim, né? Que esse é geneticamente determinado, né? Então, pacientes que têm história familiar, que é o mais comum, tá? Então, pacientes que têm história familiar de glaucoma na família tem que se preocupar, tem que procurar o oftalmologista mais cedo. Então, isso é muito importante, né? A gente deve se preocupar com a saúde dos nossos parentes e com a nossa também. Existem também os glaucomas secundários, que esses são devidos a outras causas. Por exemplo, um trauma no olho, uma pancada, né? Pode levar a alterações no olho que aumentem a pressão. O exemplo que eu dei da automedicação, o corticosteroide, o corticoide, o colírio de corticoide, pode levar a glaucoma de difícil controle. Né? A própria retinopatia, o próprio diabetes pode levar também a glaucoma. Esses são os chamados glaucomas secundários, né? Entre os primários, a gente tem também, inclusive, o glaucoma congênito. É muito raro, felizmente, mas há crianças que já nascem por uma alteração congênita no olho com a com glaucoma, né? E, portanto, com a pressão intraocular muito, muito elevada. É importante dizer que o glaucoma acaba lesando o nervo óptico, né? O alvo ali do glaucoma é a parte interna da retina e o nervo óptico. E sendo uma estrutura neural, infelizmente, ela não regenera. Então, quando a gente faz o diagnóstico de glaucoma, a gente consegue controlar a doença, mas nós não conseguimos reverter aquela alteração no nervo óptico. Então, é importante, por isso que é tão importante fazer o diagnóstico precoce do glaucoma.
E pensando no diagnóstico precoce, professor, quando é recomendado ir ao oftalmologista para fazer exames de rotina?
Pois é, é difícil, Carla, nós generalizarmos assim, um período tem que ser de tanto em tanto tempo. Acho que a gente tem que tentar ali, naturalmente, se houver histórico familiar de algum problema mais sério, por exemplo, glaucoma, né, uma degeneração macular, a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior, né? A maior parte dos especialistas vai falar numa avaliação anual, porque a cada ano, um ano é um prazo razoável para que a gente possa reavaliar o grau, por exemplo, se a miopia tiver aumentado ou não, se o óculos estiver fraco ou não, se o astigmatismo tiver mudado, se a hipermetropia tiver se modificado, e é um tempo bom para a gente acompanhar as outras doenças também, né? Quer dizer, se entre uma consulta e outra o paciente tiver um aumento da pressão no olho, né, ele não vai ter o risco de ter tido um dano glaucomatoso tão grave, por exemplo. Eu estou usando um exemplo do glaucoma, né? Então, assim, em geral, né, os adultos, principalmente ali, que usam óculos ou após os 40 anos, ou que têm histórico familiar de alguma doença ocular, então isso é muito importante, né, que eles têm pessoas com problemas visuais na família, tem que ficar se preocupar, conversar com o oftalmologista, e o oftalmologista, acho que é o profissional ideal, inclusive, para individualizar esse acompanhamento, né? O médico vai saber dizer, ó, seu quadro é esse, podemos revê-lo daqui a um ano, podemos revê-lo daqui a 2 anos, ou daqui a 6 meses, então é muito difícil dizer, tem que ir de tanto em tanto tempo, né?
E o mesmo vale para as crianças?
Bom, então, nas crianças, é importante que se faça um exame oftalmológico precoce, primeiro, para que a gente possa detectar alterações que são congênitas e que podem não dar sintoma, né, malformações congênitas, infecções e por aí vai. E segundo, para detectar outros problemas que podem, que se não forem tratados oportunamente naquele momento, podem causar sequelas irreversíveis. 2 bons exemplos, o estrabismo, né, que se a gente perder a janela, a oportunidade de tratar, que são os primeiros anos de vida, mesmo que eu decida tratar depois dos 10 anos de idade, o resultado não é o mesmo e vai haver uma perda de visão significativa. Um outro exemplo são os próprios erros refracionais, né? Se a criança pequena tem uma miopia muito alta, a gente não trata aquela miopia a tempo, mesmo depois que você trate a miopia, você vai ter dificuldade em recuperar completamente a visão. Então é importante um exame precoce ali nos primeiros anos de vida, é importante o exame na idade ali pré-alfabetização, né? Porque uma das causas de dificuldade de alfabetização é dificuldade visual. A criança pode não estar enxergando, não estar enxergando o quadro. Então, não é infrequente que a gente receba crianças enganadas pelas professoras.
Agora, com o envelhecimento da população, a gente tem que ficar atento a doenças como a degeneração macular relacionada à idade. Ela é mais comum em pessoas acima de 50 anos. Então, explica melhor para a gente do que se trata.
É uma alteração que acontece na parte central da retina, chamada mácula, sobretudo após os 60 anos de idade, que é uma causa muito frequente de perda irreversível da visão no mundo ocidental, e com o envelhecimento da população a gente tem visto um número crescente de casos de degeneração macular relacionada à idade. Nessa doença existe um fator genético, que é importante, existe um fator ambiental, que é importante, exposição à radiação ultravioleta, tabagismo, né, alterações, né, dieta pobre em micronutrientes, todos esses são fatores que predispõem a degeneração macular, e é uma doença também que, fazendo o diagnóstico precoce, dependendo do tipo da doença, existem alternativas para se tratar e se tentar estacionar a progressão da doença e a perda da visão.
E quais são os sintomas da degeneração macular relacionada à idade?
A degeneração macular, geralmente ela leva, né, como ela está acometendo a mácula, que é a porção central da retina, geralmente ela leva a alguma alteração da visão central. Então, ou uma mancha escura no centro da visão, ou uma distorção da visão central. Então, se a gente estiver olhando um quadriculado, você percebe que as linhas ficam um pouco distorcidas. A gente dá o nome a isso de metamorfopsia. Então, e uma baixa de visão, né, da porção central da visão. Então, em geral, essa doença ela costuma ser bilateral, mas nem sempre ela é simétrica, né? Então, alguns pacientes têm formas mais avançadas da degeneração no olho e formas mais brandas no outro olho, mas quase sempre ela é bilateral, com um componente familiar muito importante.
Isso reforça a importância, né, de intensificar as visitas ao especialista, principalmente depois dos 40 anos. E também para diagnosticar precocemente outro problema que é comum na terceira idade, que é a catarata, né, professor?
Catarata é uma causa importante de cegueira no mundo, né? Grande parte da cegueira, principalmente no mundo em desenvolvimento, está relacionada à catarata. A catarata, por outro lado, tem uma vantagem. Ela é perfeitamente tratada e revertida com cirurgia, né? A cirurgia da catarata hoje é das cirurgias mais bem-sucedidas do mundo. A gente consegue melhorar a visão do paciente em mais de 98% dos casos. Então, é a cirurgia em que a gente remove uma lente natural que nós temos do olho, que é o cristalino, que vai ficando opacificada com a idade, e colocamos no lugar do cristalino opacificado uma lente intraocular, que vai fazer a focalização da imagem, então a gente melhora a visão na maior parte dos casos. Em geral, um paciente com catarata se queixa de embaçamento da visão.
E, professor, é possível fazer algo para evitar que esses problemas apareçam na velhice?
Bom, muitos problemas no olho podem ser prevenidos com hábitos de vida saudáveis, né? Então, uma dieta bem diversificada, né? Rica em vegetais verdes, frutas, verduras, uma dieta bem balanceada, né? A prática de atividade física, né, é protetora, né? Vários estudos mostram o efeito protetor, né, da atividade física frequente. Não precisa ser correr uma maratona, né, uma atividade saudável algumas vezes por semana. Isso tem benefícios sobre a série de doenças oculares, incluindo a degeneração macular. Evitar o tabagismo, né, o ato, isso já está muito bem demonstrado para a degeneração macular, para catarata também, para outras doenças, inflamação intraocular, uveíte, alguns tipos de uveíte. O cigarro, né, acaba levando a uma emergência, uma série de substâncias ali, oxidantes, tóxicas para a retina, tóxicas para o olho em geral, então isso pode contribuir para a piora desses quadros também. Então, assim, hábitos de vida saudáveis são sempre recomendados por nós oftalmologistas, não só pelo efeito para as doenças do olho, mas para o efeito da saúde geral, bem-estar.
E chegamos ao fim deste podcast. Na semana que vem, estamos de volta com mais informações sobre saúde. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o WhatsApp número 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmeliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.